Adrian Rogers foi um motivador, um encorajador e um líder da fé. Ele também explicava apaixonadamente a relevância dos textos bíblicos nas nossas circunstâncias do dia a dia. E você poderá ouvir isso agora em suas palavras. Vamos agora ouvir a palavra com Adrian Rogers.
Como voltar após cair? Abra sua Bíblia no Salmo 51. Enquanto você abre, eu quero lhe dizer como o diabo age. Ele nos tenta a pecar dizendo que não haverá consequências, que iremos nos safar, que ficará tudo bem, que não haverá decorrência. Quando faz isto, ele age como tentador. Mas depois que pecamos, ele se coloca como acusador e passa a dizer: você nunca irá escapar, você pagará pelo que fez. O que ele quer fazer é nos pegar no contrapé, nos desequilibrar, nos deixar fora da vontade de Deus, nos desencorajar e fazer que achemos ser impossível voltar para Deus. Hoje quero lhe falar sobre como voltar após cair. O Salmo 51 registra a história do arrependimento de Davi depois de ele ter pecado. Você sabe que Davi cometeu o pecado de adultério e depois, ao tentar encobri-lo, pecou novamente, tornando-se culpado de, na melhor das hipóteses, homicídio culposo e, na pior, assassinato a sangue frio. Mas este salmo é o salmo de um penitente. Porque Davi não era apenas um grande pecador, ele se arrependia de forma inegável. É por isto que eu amo o Salmo 51. Eu quero que vejamos três pontos básicos. O primeiro é a capacidade de um crente em Cristo pecar. O que quero dizer com isto é que qualquer um que tenha entregado a sua vida a Cristo ainda tem a capacidade de pecar. Ser salvo não significa que perdemos a nossa capacidade de pecar. Muitas vezes, o pecado na vida de um cristão surge de uma oportunidade inesperada e de uma fraqueza não identificada. Quando estas duas coisas se combinam, caímos e pecamos. A Bíblia diz que, se dizemos que não pecamos, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Nós já vimos que, quando um crente em Jesus Cristo peca, se ele for realmente salvo, o pecado não irá fazê-lo perder a sua salvação. Mas isto não significa que ele pode pecar impunemente sem consequência. Eu posso afirmar que da mesma forma que você queimará ao colocar a mão no fogão quente, se você for compelido a pecar, você acabará sujeitado ao sofrimento. Eu me lembro de ter lido faz alguns anos sobre um ex-lutador de boxe que se converteu e sentiu que Deus o havia chamado para pregar. Quando nenhuma igreja lhe ofereceu o seu púlpito, ele foi em frente por conta própria e colocou um pequeno púlpito numa esquina de West Madison, em Chicago, onde passou a pregar. E ali passaram a se ajuntar alguns fiéis e alguns maledicentes. Estes últimos jogavam ovos e frutas e verduras podres nele. De um lado do púlpito ele havia colocado uma bandeira americana e do outro a bandeira cristã. Então, um policial ficava a postos ali para evitar que se iniciasse uma arruaça, porque, embora este ex-lutador tivesse se convertido, ele ainda não estava completamente santificado. Entre os maledicentes havia um cínico que se achava intelectual. Ele adorava tentar confundir o ex-lutador e atrapalhar as suas exposições, deixando-o atordoado. Então, eles se desentendiam, resultando em discussões que geravam mais calor do que luz. Mas então, um dia, aquele ex-pugilista se preparou para respondê-lo. Ele perguntou: você está dizendo que não existe verdade na Bíblia? E o seu crítico respondeu: é isso mesmo. Eu rejeito tudo o que tem nela. E o ex-pugilista disse: se eu conseguir provar que um único versículo da Bíblia é verdadeiro, você se retrai? Sim, eu pedirei desculpas. Assim que ele respondeu, o ágil ex-lutador pegou o nariz do homem e o torceu tão fortemente que o sangue começou a escorrer das duas narinas. Ele então pegou a sua Bíblia, endireitou a sua postura e a abriu em Provérbios capítulo 30, versículo 33, onde leu: assim torcer o nariz produz sangue. Agora você precisa reconhecer que este versículo é verdadeiro. Eu quero que você peça desculpas. E ele leu o versículo todo que diz: Assim como bater leite produz manteiga e torcer o nariz produz sangue, assim também provocar a ira produz desavença. Mas hoje eu quero lhe dizer que assim como bater leite produz manteiga e torcer o nariz produz sangue, se você tem uma inclinação para o pecado, você está propenso a sofrer. Que ninguém imagine que a segurança eterna do crente em Cristo possa, de alguma forma, ser entendida como uma licença para pecar. Que Deus o proíba. Se você está preso ao pecado, está prestes a sofrer. Isto vale tanto para aqueles que estão salvos quanto para aqueles que não conhecem a Cristo como Salvador. Agora, deixando para trás a capacidade de pecar, eu quero avançar para as consequências do pecado. O que acontece quando um cristão peca? Eu quero listar algumas coisas aqui. Veja o Salmo 51. Davi diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. A primeira coisa que o pecado faz na vida de um filho de Deus, a primeira consequência é esta: ele suja a sua alma. Davi diz: lava-me, purifica-me. Por que foi que ele pediu isso? Porque ele se sentia sujo. Não estamos falando de uma sujeira física. Davi era rei. Ele se banhava na sua bela banheira de mármore. Ele dormia em lençóis de linho. Ele usava vestes reais. Apesar de tudo isso, ele se sentia sujo, se sentia imundo, se sentia manchado. Você sabia que uma das formas que você pode saber que está salvo não é se você peca ou não, mas se o seu pecado te faz sentir-se sujo? Percebe? Existe uma diferença entre um filho de Deus e um filho do diabo. O filho do diabo peca e isso não o incomoda. Se ele tomar o nome de Deus em vão e você o repreender, ele dirá: O que foi que eu fiz? Qual o problema com isso? Ele não vê problema algum no pecado. Esta é uma diferença entre um filho de Deus e o filho de Satanás. É como um porco que fica chafurdando na lama. Ele nunca se sentiu sujo, ele nunca pensou: ai de mim, sou um porco sujo. Já se uma ovelha cair na lama, ela vai querer sair dali. Mas o porco fica simplesmente deitado na lama, porque isto é próprio da natureza de um porco. O porco não se sente sujo. A diferença entre o filho de Deus e o filho do diabo é esta. Um filho de Deus pode deslizar e pecar e ele se ressente disto. Já o filho do diabo mergulha no pecado e acha o máximo. Então, Davi pecou, mas ele se sentiu sujo, manchado. Ele pediu: ó Deus, lava-me, purifica-me. Escute bem o que vou lhe dizer. Se você consegue pecar, isto não te faz sentir sujo e imundo. Eu duvido que você tenha sido salvo. Eu duvido que você tenha sido salvo. Eu duvido que o Espírito Santo de Deus habita em você. Esta é a primeira consequência do pecado. Além de sujar a alma, o pecado deixa a mente impregnada. Observe o versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Ele diz: sempre me persegue. Noite e dia, dia e noite, aquilo que Davi havia feito reverberava na sua alma e ecoava na sua consciência. Ele não conseguia se livrar. Era uma marca indelével, era uma ferida na sua psique, aquilo impregnava a sua mente. Agora, se você consegue pecar e se esquecer facilmente do seu pecado, eu duvido que você tenha se convertido. Porque quando o Espírito Santo de Deus vive em nós, ele nos faz relembrar o pecado. Davi disse: o meu pecado sempre me persegue. Talvez você esteja pensando: Pastor Rogers, isto significa que se eu pecar, eu ficarei pensando sobre o meu pecado 24 horas por dia? Talvez não na sua mente consciente, mas estará ali, no seu subconsciente. Você pode chutá-lo para fora da porta da frente, mas ele correrá por trás da sua casa e entrará pela janela do porão. Ele pode acabar se manifestando como uma enxaqueca, pode acabar se manifestando como uma dificuldade para se concentrar, pode acabar se manifestando como irritabilidade, impaciência, pode acabar se manifestando como uma dificuldade que te impede de orar, pode acabar se manifestando de outras formas. Entenda que eu não estou dizendo que se você tem uma enxaqueca é porque você tem deslizado no pecado, mas eu estou dizendo que tem pessoas que sofrem com dores de cabeça por causa do seu pecado. O seu pecado está sempre na sua mente. Ele deixa a mente impregnada. A psique humana pode sofrer dois tipos de ferimento. Existem os ferimentos da culpa e os ferimentos da tristeza. Esta semana eu estive dando suporte a pessoas que vivenciam a tristeza. Fiquei no telefone até tarde, ontem à noite, atendendo uma senhora. Ela é membro preciosa da nossa igreja, que acabou de perder o marido. Ele morreu e foi para o céu. O coração dela está ferido pela tristeza, mas não pela culpa. A tristeza é um ferimento limpo. E por ser um ferimento limpo, acabará se curando. É um ferimento profundo, é um ferimento exposto, é um ferimento que dói muito, mas ele se curará. Porque é um ferimento limpo. Mas a culpa é um ferimento sujo. É um ferimento que contamina, infecciona e supura, e ele nunca irá se curar até que seja desinfetado. Então o que o pecado faz é sujar as almas, impregnar as mentes e... A terceira coisa é... Ele fere a consciência. Veja o versículo 4... Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Aqui vemos que a consciência de Davi está ferida. Davi não está clamando contra quem o pune, ele clama contra o pecado. Ele diz, ó meu Deus, eu pequei contra ti. Talvez algumas pessoas estejam pensando assim, mas Davi pecou contra o seu reino. Ele pecou sim. Davi pecou contra a sua família, ele pecou sim. Davi pecou contra o seu corpo, ele pecou sim. Davi pecou contra a sua esposa, ele pecou sim. Davi pecou contra os seus filhos, é claro que pecou. Mas nenhuma dessas coisas era a que mais incomodava Davi. Davi era um filho de Deus e ele disse, contra ti, só contra ti pequei. Davi enxergava o pecado como aquilo que ele efetivamente é. Davi enxergava o pecado como aquilo que efetivamente é. Uma afronta ao Deus Santo, ao Deus que o amava, ao Deus que o havia redimido. Agora escute com atenção. Se a única coisa que você teme é a punição do seu pecado, eu duvido que você tenha sido salvo. Se você é um filho de Deus... Você não chora após pecar por causa do medo de ser punido. Você chora porque você pecou contra o seu Deus. Contra ti, só contra ti pequei. Eu cometi este mal perante os teus olhos, ó Deus. Estou tão envergonhado, eu pequei contra ti. Eu não apenas quebrei a tua lei, quebrei o teu coração. Percebe? É esta diferença entre um escravo e um filho. Quando um escravo desobedece, ele teme a punição do seu mestre. Mas quando um filho que ama o seu pai desobedece, ele teme ter desagradado o seu pai. Ele fica com o coração partido por ter partido o coração de Deus. O teu pecado te incomoda desta forma? Quando você peca, você diz, ó Deus, pequei contra ti. Acredite. Tortura alguma, simulada por poeta, se iguala àquela dor feroz, indescritível, sentida por quem, de noite e dia, sem repousar, carrega no peito quem está a lhe acusar. O pecado fere a consciência. E vou lhe dizer ainda outra característica do pecado. Ele entristece o coração. Veja o versículo 8. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. E no versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação. Aqui ele não está pedindo para ter a sua salvação restaurada. É possível se estar salvo e levar uma vida miserável. O homem mais miserável na face da terra não é algum que não se converteu. Muitas pessoas sem Cristo estão se divertindo bastante enquanto vivem a vida como querem. Nunca diga a uma pessoa que ela não terá prazer enquanto não estiver salva. Em primeiro lugar, isto é mentira. A Bíblia fala sobre os prazeres do pecado. Ela adverte que não duram, mas ela fala dos prazeres do pecado. E aqui Davi estava num estado miserável, apesar de ele ser salvo. Ele era um filho de Deus. Ele orava: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. A pessoa mais miserável na terra não é uma pessoa sem Deus. A pessoa mais miserável na terra é uma pessoa salva que está fora da comunhão com Deus. Não é verdade? Quando Deus te salva, Ele não conserta a sua vida para que você não consiga pecar mais. Ele simplesmente te conserta para que, quando você pecar, você não sinta mais prazer no pecado. É isto que Deus faz quando Ele te salva. Então, aqui Davi orava pedindo: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Você quer saber se você está afastado de Deus ou não? Se você está salvo ou condenado? Vamos fazer o teste da alegria. Existe alegria no seu coração? Uma alegria indescritível e cheia de glória? Talvez você responda: Bom, pastor, eu não tenho essa alegria. Mas ninguém espera estar alegre o tempo todo, não é? Eu tenho passado por uns tempos difíceis. Mas, meu amigo, a alegria revela o seu melhor potencial nas épocas difíceis. A Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor. Quando é que ela diz que devemos nos alegrar? Sempre. Agora, ela não está dizendo que devemos estar sempre felizes. A felicidade depende das circunstâncias. Se as circunstâncias são boas, estamos felizes. Se as circunstâncias são ruins, estamos infelizes. As circunstâncias podem ocorrer ao acaso, mas a alegria está fundamentada em Jesus. A felicidade é como um termômetro que registra as circunstâncias. A alegria é como um termostato que controla a nossa reação às circunstâncias. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria nunca muda. Podemos ter alegria o tempo todo. Só existe uma coisa que pode roubar a alegria, e não são as circunstâncias. É o pecado. E é apenas um tipo de pecado. O seu pecado. Não é o que os outros fazem. O pecado de outra pessoa não tem o poder de tirar a sua alegria. Uma criança desobediente não pode tirar a sua alegria. Um marido infiel não pode tirar a sua alegria. Um governo ímpio não pode tirar a sua alegria. Nenhuma dessas coisas pode tirar a sua alegria, porque não foram elas que te deram essa alegria. É Jesus que nos dá a nossa alegria. É uma alegria no Senhor. Esta alegria não remove a dor, mas é uma alegria que ajuda a suportar a dor. É assim a alegria do Senhor. Devolve-me a alegria da tua salvação. Se você não tem essa alegria, é porque você não está permanecendo no Senhor Jesus Cristo. Alguém já observou com sabedoria que a alegria é a bandeira hasteada no castelo do coração quando o rei está no trono? E o pecado não só entristece o coração, mas ele faz adoecer o corpo. Veja o versículo 8. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Será que Deus desceu uma marreta sobre Davi para quebrar os seus ossos? Não literalmente. Este salmo foi escrito no estilo poético. Davi era poeta e usava da poesia para se expressar. Nós fazemos a mesma coisa hoje em dia. Usamos uma analogia semelhante. Alguém pode dizer: a sua chefe o deixou numa situação esmagadora. Isto não significa que ela iria atropelá-lo com um rolo compressor ou coisa do tipo. Não. É uma figura de linguagem. O que Davi estava dizendo é: Deus, o Senhor está aplicando pressão extrema sobre mim. É como se Davi estivesse na mão de Deus e Deus estivesse fechando a sua mão e o esmagando. Às vezes as pessoas pensam que se nós pecarmos, Deus simplesmente abrirá mão de nós. Ele nos abandonará. Mas acontece o contrário. Ele nos segura com pressão ainda maior. Então, Davi pede para ouvir júbilo e alegria, para que os ossos esmagados possam voltar a se alegrar. Davi sentia uma pressão tremenda, e quando vivemos debaixo de uma pressão por tempo prolongado, ela nos faz adoecer. A pressão prolongada nos adoece. Você sabia que a pressão do pecado pode fazer adoecer o seu corpo se você é um filho de Deus? Você sabia que muitos dos filhos de Deus vivem com a saúde mais comprometida do que poderia estar? A doença é uma coisa muito complicada. São muitas as coisas que podem nos fazer adoecer. Mas entre estas causas de doença está o pecado na vida de um filho de Deus. Um dos textos que prova isto se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Aqui, o apóstolo Paulo estava falando sobre um comportamento irreverente que alguns tinham ao comemorar a ceia do Senhor. E ele diz: "Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram." É porque eles haviam pecado pela falta de reverência ao praticarem da ceia do Senhor. Ele disse que eles haviam tomado da ceia do Senhor de forma irreverente e, por isto, muitos estavam doentes e fracos. O pecado causa doença. Eu poderia dar muitas ilustrações disto. Às vezes é possível a pessoa adoecer até a morte. Alguém pode perguntar assim: "Pastor Rogers, se eu for salvo e viver no pecado, isto significa que não irei para o céu?" Amigo, isto pode fazer com que você vá para o céu muito antes do que você pretendia. É capaz de você chegar lá muito antes do que você esperava. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Esta palavra adormeceram é usada para a morte de um filho de Deus, não para a morte de uma pessoa que não é salva. Então, se você perdeu a sua alegria, não é para menos que você pode acabar adoecendo, porque o coração alegre é como um bom remédio. Você sabia que quando você está com a vida limpa perante Deus, a sua postura é melhor? Você sabia que quando você está com a vida limpa perante Deus, você sorri mais? Você sabia que quando você está com a vida limpa perante Deus, você dorme melhor? Você sabia que quando você está com a vida limpa perante Deus, você digere melhor a sua comida? Meu amigo, estou apenas dizendo que o coração alegre é um dos melhores remédios que se pode encontrar. Mas você não pode ter esta alegria do Senhor se você estiver se afastando de Deus. No nosso texto, Davi era um filho de Deus, mas ele estava em um estado completamente miserável. Vou lhe dizer outra coisa que o pecado faz. Ele azeda o espírito. Veja o versículo 10. "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável." O espírito de Davi não estava bem. Você já viu como o espírito de uma pessoa afastada de Deus pode ficar azedo? Quer saber? Eu prefiro muito mais estar perto de um pagão inveterado e não convertido do que de um cristão afastado. As pessoas mais críticas, mal-humoradas, briguentas, difíceis de cooperar e amargas que já conheci eram cristãos afastados de Deus. Porque essas pessoas se sentem miseráveis por dentro e por elas se sentirem condenadas, elas tentam descarregar a sua miséria nas outras pessoas. Se você observar as pessoas com espírito azedado na igreja, são as pessoas que mais criticam. Parece que acreditam que Deus lhe deu o dom da crítica. Você sabe qual é o seu problema? É que elas estão afastadas de Deus. Nenhum prato sobre a mesa terá aparência apetitosa para quem está com o estômago azedo. Então, essas pessoas vivem achando defeito em tudo, em todas as partes. Voltando ao nosso caso, Davi havia praticado o adultério. Ele tentou encobri-lo e cometeu o homicídio culposo. O profeta Natan veio falar com ele. Ele não veio falar sobre as finanças do templo. Ele o procurou para falar do seu pecado. Natan contou a Davi uma história sobre um homem que tinha uma ovelhinha de estimação, que tratava como se fosse a sua filha. Ela comia da sua mesa. Ele era pobre. Este homem vivia ao lado de um homem bastante rico. O rico tinha milhares de rebanhos e gado. Um dia, um estranho parou na casa do homem rico e o homem pegou a ovelhinha do homem pobre, matou-a, cozinhou e deu para o estranho comer. Então Natan disse: Davi, você é o rei. O que deve ser feito com o homem que fez isso com a ovelha do homem pobre? Davi se enfureceu com a história. Ele se levantou do seu trono. Posso até enxergá-lo com os punhos fechados e dizendo entre os dentes cerrados: o homem que fez isso deve pagar 4 vezes mais. E então o profeta Natan disse: você é esse homem. Este homem é você mesmo, Davi. Você acaba de se sentenciar na sua própria corte. A história era uma analogia. A ovelhinha era Batseba. Davi havia a roubado. E o que havia acontecido era que Davi não perdeu tempo para julgar um homem que teria roubado uma ovelha enquanto ele mesmo havia tirado a vida de outro homem. Ele não hesitou em julgar o homem que havia matado um animal, mas ele havia matado um ser humano. Ele não perdeu tempo em julgar a outra pessoa. As pessoas afastadas de Deus estão sempre dispostas a julgar os outros por pecados menores do que os que existem em suas próprias vidas. São as pessoas que estão reparando em pequenos ciscos de madeira nos olhos dos outros, enquanto têm troncos nos seus próprios olhos. São pessoas com espírito azedo. Será que você é uma dessas pessoas de espírito azedo? Você se sentirá bem melhor quando acertar a sua vida com Deus. Além de azedar o espírito, a última coisa que o pecado faz na vida de um filho de Deus é selar os seus lábios. Veja o que temos a partir do versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. O pecado na vida de um cristão fecha a sua boca, ele sela os seus lábios. Davi está dizendo que quando ele se acertar com Deus, ele vai ganhar almas, ele vai cantar, ele vai louvar. Você sabe como se pode saber se uma pessoa está afastada de Deus ou não? Via de regra, quando uma pessoa está afastada de Deus, ela geralmente para de cantar. Ela pode até cantar, mas não virá do seu coração, o louvor dela definha. Ela para totalmente de ganhar almas, porque o pecado fecha a boca. O diabo diz: quem é você para estar cantando sobre uma mudança maravilhosa em sua vida depois que Jesus entrou no seu coração? Quem é você para estar cantando sobre o grande Deus em quem deveria estar servindo? Quem é você para estar dando testemunho e dizendo a alguém que precisa ser salvo, enquanto você é um exemplo tão miserável, enquanto você não tem alegria, não tem paz e não tem certeza real no seu coração e na sua vida? O diabo intimida muitas pessoas por haver pecado no seu coração e na sua vida. Então, somando todas essas coisas, são coisas que acontecem nesta vida. E como veremos em um estudo futuro, quando as pessoas chegarem no julgamento de Cristo, haverá uma perda imensa de recompensas devido ao pecado. Mas, rapidamente então, como é que se volta após cair? Quando você se percebe nessa situação, o que é preciso fazer para voltar? São 3 coisas bastante simples e maravilhosas. Como eu amo este salmo! Ele é maravilhoso! Eu quero que você as anote. A primeira coisa é confiança. Confiança. Você precisa confiar que Deus ainda te ama. Veja como Davi iniciou a sua oração no versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi tinha confiança no seu Deus. Você está me ouvindo? Davi sabia que, apesar de uma multidão de pecados, havia uma imensidão de tenra compaixão. Ele disse: por tua grande compaixão. Davi sabia que era pecador, mas Davi sabia que Deus era um Deus amoroso e compassivo. Se você pecou gravemente, o diabo te acusará. O diabo te dirá que Deus não quer mais nada com você. O diabo te dirá que não existe mais esperança para você. O diabo te dirá que Deus te abandonou. Mas estas são mentiras. Não existe nada que você possa fazer para que Deus deixe de te amar. Lembre-se disto, meu amigo. Não dê ouvidos aos enganos do diabo. Davi tinha confiança no amor de Deus e Deus te ama hoje. Não importa o que você tem feito, quantas vezes você falhou e, provavelmente, ninguém que está me ouvindo cometeu pecados com a gravidade dos que Davi cometeu. Ainda assim, Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Para grandes pecados, Deus tem grande amor e graça. Amém? Para grandes pecados, Deus tem grande amor e graça. Podemos ter confiança nisto. A próxima coisa é a confissão. Veja o que ele diz a partir do versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Esta é uma confissão. A Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Agora veja que ele não está apenas admitindo o seu pecado, ele está fazendo uma confissão. Ele está dizendo: eu pequei contra você. Existe uma coisa que Deus não aceita em relação ao pecado, meu amigo. É uma desculpa ou um álibi? Davi poderia ter dito coisas como: não foi culpa minha, minha esposa não estava me demonstrando o amor que eu mereço. Ou ele poderia ter dito: não foi culpa minha, Batisseba estava se banhando ao ar livre, onde não deveria estar tomando banho. Ou ele poderia ter dito: foi só um momento de fraqueza, mas Deus, o Senhor sabe como é com nós humanos, os hormônios falaram mais forte. Davi poderia ter apresentado um monte de álibis pelo seu pecado. Mas uma coisa que Deus não aceita pelo pecado são os álibis. Porém, quando confessamos, estamos concordando com Deus. Davi disse: ó Deus, eu sou culpado. Ele não disse que era culpa do seu irmão, não disse ser culpa da sua irmã, mas disse que era ele mesmo, buscando a Deus em oração. Deus quer que confessemos o nosso pecado. Faça uma confissão honesta. Quando tentamos encobrir o nosso pecado, Deus o desencobre. Mas quando desencobrimos o nosso pecado, Deus o encobre. Ele o enterra. Então, primeiro temos a confiança. Em segundo lugar, a confissão. E em terceiro lugar, a limpeza. Deus limpa e perdoa. Veja o que Davi disse no versículo 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Lava-me de toda a minha culpa. E agora veja o versículo 7. Purifica-me com hissopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Davi diz: lava-me, purifica-me, apaga todas as minhas iniquidades. Quando Deus apaga o nosso pecado, não existe mais registro dele. Ele não está mais ali. É como se nunca tivesse existido. Ele é enterrado no túmulo do esquecimento de Deus para nunca mais ser desenterrado. Se esse pecado voltar a te incomodar, será o diabo querendo te acusar ou a tua consciência o ressuscitando. Mas Deus não o desenterra, ele o apaga. Deus não apenas apaga o pecado, mas Davi pede que ele o lave. Agora, amigo, além de remover a penalidade pelo pecado, ele remove a sujeira, ele te deixa limpo. Você fica mais branco do que a neve. Não é apenas uma demão de tinta. Deus se esquece do pecado, Ele o remove, você fica limpo. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica. Nos purifica do quê? Nos purifica de quanto? De todo o pecado, de todo ele. Não deixe que o diabo venha lhe dizendo, ah, mas o seu pecado foi grande, ah, mas esse seu pecado aí ele não vai perdoar. Não. A Bíblia diz todo o pecado, todo o pecado. Então, Davi pede que Deus o lave e isto retira a sujeira do pecado. E então ele diz, purifica-me. Isto trata do poder do pecado. Deus não apenas retira a penalidade, Ele não tira apenas a sujeira, mas Ele também te purifica por dentro. Aleluia! Aleluia! É assim o detergente triplo de Deus. Você não precisa mais andar por aí com uma carga de culpa. Você não precisa mais carregar toda aquela condenação que Satanás quis colocar sobre você. Davi diz, lava-me e serei mais branco que o quê? Que a neve. Você pode ser limpo assim. Isto não é maravilhoso? Isto não é glorioso? Aleluia! Que grande Deus, que poderoso Deus nós servimos. Tem a capacidade do pecado, tem as consequências do pecado, mas, graças a Deus, existe a limpeza do pecado. Curve a sua cabeça em oração. Com os olhos fechados, ore comigo. Pai, eu peço que hoje muitos dos que estão me ouvindo, que têm sido intimidados por Satanás, possam te buscar. E, Senhor, que eles possam vir honestamente, com confiança e confissão, para receberem a Tua limpeza. E, querido Deus, eu te peço que aqueles que ainda não são salvos possam vir a conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. É em Teu maravilhoso nome que eu peço. Amém.
Agradecemos você por ter escutado essa mensagem do pastor Adrian Rogers. Esperamos que esses ensinos tenham ajudado para que você conheça melhor a Jesus e aprofunde o seu relacionamento com Ele. Queremos lhe convidar a continuar escutando essas mensagens e a acessar os outros recursos que disponibilizamos aqui no site.